A segunda turma do Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento de um pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula para anular a condenação no caso do triplex do Guarujá por suposta parcialidade do ex-juiz federal e atual ministro Sérgio Moro da Justiça no julgamento do processo. Durante a sessão, o ministro Gilmar Mendes chegou a sugerir que Lula fosse solto provisoriamente até que o caso fosse finalmente julgado. Porém, por 3-2, a sugestão do ministro foi rejeitada. Votou com ele apenas o Ricardo Lewandowski. Votaram contra a liminar Edson Fachin, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Bom, vamos falar sobre esse assunto com Adriano Argolo, ele que é advogado lá da associação, também membro da Associação Advogadas e Advogados pela Democracia. Oi, Argolo, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Bom, Argolo, como é que você viu aí essa decisão, né, esse adiamento e essa proposta aí, né, do Gilmar que não emplacou, hein? Vamos lá.
Bom, o julgamento de ontem, o STF perdeu uma grande oportunidade de resgatar o Estado Democrático de Direito no Brasil. Né? As condições estavam todas postas. A proposta do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, foi muito coerente, foi muito lúcida. Né? Inclusive, ela foi ao encontro dos ministros da própria turma, que diziam que ainda não tinha bastante dados, fundamentos, que não estava explicitada a suspeição do ex-juiz Moro, que foi o juiz do caso Lula. O STF, para surpresa de alguns, mas não para a grande maioria dos juristas, ele vem decidindo contra a norma, contra a própria jurisprudência do STF e contra a doutrina. Olha, porque as condições estavam todas postas para conceder a liminar ao Lula. O artigo 254, no seu inciso 4 do Código de Processo Penal, diz claramente, ao falar sobre a suspeição do juiz, que o juiz não pode se dar-se-á por suspeito, se ficar, poderá ser recusado por qualquer das partes, quando? Aí tem uma série de incisos e chega no número 4 e diz, se tiver aconselhado qualquer das partes. O próprio Moro e a própria procuradoria que trabalha na Lava Jato, o próprio Deltan Dallagnol, ele não, simplesmente ele não diz que as mensagens são verídicas. Eles já disseram três versões. Primeiro eles disseram que a versão era verdadeira, mas que aqueles fatos daquelas conversas transcritas não eram ilegalidades nenhuma. Né? Uhum. Partindo do princípio que o Brasil é um país de idiotas e os juristas também são idiotas. Não é? Essa que é a realidade. Depois eles mudaram a versão. Disseram que algumas coisas podem ser verídicas e outras não. E agora eles estão dizendo que nenhuma daquelas, eles não assumem aquelas conversas. Ora, então o ministro Gilmar Mendes, foi claro, foi lúcido, foi lógico. Disse, tá bom, se vocês acham isso, vamos julgar o mérito no final e vamos colocar aqui em decisão a liminar. Quer dizer, é claro, está tudo posto para o Lula ter sido o mandado ontem, o habeas corpus ontem concedido. Mas não fizeram por questões outras que todos nós sabemos. Exato. O inciso 4 é bem claro, diz que o juiz não pode ficar aconselhando parte nenhuma. E aquelas transcrições são claras, são robustas, categóricas, que houve aconselhamento. Não é verdade? E combinado esse artigo, o artigo 564, inciso 1º do Código Penal, que fala da nulidade processual, exatamente por processo ser julgado por juiz evidentemente suspeito, como é o caso do Moro. Portanto, é uma decisão que entristece, que desmoraliza mais ainda o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário, que tem na Suprema Corte Federal a maior instância, perdeu uma grande oportunidade, ouvintes e caros amigos do Brasil Atual, de resgatar o Estado Democrático de Direito ontem. Foi uma decisão que vai entrar nos anais da história como uma decisão covarde. Essa que é a verdade. Uma decisão covarde. E eu quero levantar um tópico aqui, a gente pode debater mais posteriormente. É simples. Todas as vezes que existe algum processo do Lula para ser julgado pelo STF, ou pelo STJ, vem uma avalanche de ameaças. Qual a legitimidade que tem uma corte julgar sobre essa avalanche de ameaças. São ameaças, inclusive, de mortes. São ameaças que vão trancar o Congresso, que vão botar todos os ministros do STF na cadeia, que vão fechar o STF, que vão mudar todos os ministros. Isso me parece, né, uma tática até militar com relação a isso. E por falar em militar, é público e notório que o assessor especial do gabinete do presidente do STF é um general, é o general Ajax, um homem que vem do setor de inteligência do Exército. É muito lamentável, é muito triste tudo isso que está acontecendo com o STF.
Certo. E, Argolo, bom, por 4-1, né, a turma decidiu aí adiar a análise, portanto, né, do habeas corpus do Lula, apenas o Lewandowski, né, que foi contra. Vai ficar para agosto, enfim, para o segundo semestre?
Esse 4-1 foi sobre aquela decisão monocrática do Félix Fischer.
Ah, sim, verdade.
No STJ,
isso.
Que era importante, mas não era muito importante porque não decidia a liberdade do Lula.
Exato.
Só mostrava que não houve a ampla defesa como determina a Constituição, o Código de Processo Penal, o Processo Civil, enfim, as normas brasileiras.
Exato.
Já o HC, do Lula, que trata sobre a suspeição, só decidiu eliminar.
Exato.
E eu quero aqui deixar uma palavra de alento a todos os democratas, aqueles que estão trabalhando para resgatar a democracia no país. É muito comum o paciente, o réu, perder a liminar e ganhar no mérito os habeas corpus.
Bom, fica essa esperança, é isso?
Fica. Eu acho que o STF não tem saída, né? Ele está esticando muita corda, muitos ministros estão dispostos a colocar sua biografia no lixo, mas nem todos estão todos dispostos. Penso que mais cedo ou mais tarde a liberdade do Lula é inevitável. Os fundamentos são claros, são rotundos, são categóricos. E não haverá ameaça que freará a verdade, a razão. Nós estamos com a razão. Os defensores do Lula, os defensores da democracia, que querem o resgate do Estado Democrático de Direito, estão com a verdade, estão com a razão. Mais cedo ou mais tarde, o Lula será libertado e esses processos serão todos nulos. Tanto o processo do Triplex, quanto o processo do sítio de Atibaia. Quanto qualquer ato feito pelo juiz Moro, pelo ex-juiz Moro, com relação ao Lula. A suspeição é categórica, é rotunda. Mesmo antes das revelações do Intercept Brasil. Desde quando o Moro, em brilhante artigo, o grande constitucionalista brasileiro, Marcelo Neves, um dos mais respeitados constitucionalistas brasileiros internacionalmente, disse bem claro, desde 2016, desde quando o Moro revelou aquelas conversas, cometeu aquele crime de revelar as conversas da presidenta Dilma com o presidente Lula, que ele é suspeito categoricamente.
Agora, em relação, Argolo, às denúncias, né, que estão sendo veiculadas pelo Intercept Brasil, agora em parceria também, né, com a Band News e com a Folha de São Paulo, realmente fica insustentável, né, essa situação. Vai chegar uma hora, como você falou, o STF vai ter que fazer essa libertação do Lula, porque as provas são evidentes, né?
Claro. Internacionalmente, isso já é fato consumado. No meio jurídico brasileiro também, isso também já é fato consumado. Existe, por um sentido de corpo, e hoje, inclusive, a Associação dos Juízes Federais arquivou aquela representação de ontem de mais de 30 juízes pedindo a exclusão do Moro dos seus quadros, né? Existe uma minoria que ainda teima, né, por motivos políticos, por desejos políticos, partidários, né, o que é pior, não é nem, porque desejo político nós temos em tudo na vida.
Tudo é política.
Tudo é política. Não é? Os gregos dizem que, no fundo, política é respirar.
Claro.
E você não vive sem respirar. Então, existe uma minoria, né, uma minoria de magistrados de ultradireita, de direita, que insistem em tratar o povo brasileiro como idiota. Em tratar os grandes juristas nacionais como idiota, em tratar a comunidade internacional, principalmente a comunidade jurídica internacional, como idiota. E isso não funciona. Isso já não está funcionando. A imagem do judiciário brasileiro lá fora é a pior possível. é tão ruim quanto o governo Bolsonaro. Então, essa corda já se esticou demais, ela vai se arrebentar em cima desses ministros, dessa magistratura de ultradireita, que quer passar um trator no Estado Democrático de Direito, protegendo os seus interesses partidários, os seus interesses corporativos, mas isso não vai funcionar. Mas cedo ou mais tarde, eu penso que nós estamos próximo de uma grande vitória com relação ao caso Lula, com relação a essas acusações infundadas, essas ações sem provas, sem nem sequer indícios contra o Lula, de uma grande vitória. Penso que o caso agora deve ser concentrado, porque nós temos o direito constitucional de fazer manifestações nas ruas, fazer manifestações diante dos prédios públicos, sem nada de violência. Fazer as manifestações que garantem a nossa Constituição. É importante que as forças democráticas do Brasil, os movimentos sociais, os partidos políticos, os sindicatos, as associações, os coletivos, enfim, toda essa sociedade civil organizada, se manifeste sem medo, que vá às ruas, que utilize a Rádio Brasil Atual ou qualquer outra mídia.
A TVT,
né? Essas mídias independentes que costumam e são consuetudinárias da verdade, que informam o povo. Para você ter uma ideia, tem uma emissora, que eu não vou dizer o nome dela, me recuso a dizer o nome dela, que bastava reunir gatos pingados contra o governo Dilma, ou contra o Lula, ou pedindo uma agilização ao punitivismo, ou pedindo punitivismo contra o PT ou contra integrantes da esquerda brasileira. Ela transmitia integralmente. Ontem, essa grande emissora, durante o julgamento, ela não se manifestou um segundo.
Pois é.
Né? Um segundo sequer. Ela, quem que estava ouvindo e assistindo essa emissora não sabia que o Lula estava sendo julgado.
Exato.
Impressionante. O julgamento mais importante do ano, talvez da década, e a emissora que costumava transmitir até passeata de gatos pingados, simplesmente ignorou. Eu penso que essa emissora vai ficar isolada, ela já está caminhando para isso. Os crimes perpetrados pelo Moro são rotundos, com provas indiscutíveis. Tanto é que eles, no começo desse imbróglio, dessa confusão toda, revelada pelo Intercept Brasil, eles não desmentiram o site, só depois, provavelmente, instruídos por advogados e vão quebrar a cara, porque tanto o Glenn Greenwald tem as gravações, como ele já disse que tem, ontem na Câmara ele foi contundente, dizendo que tem, a uma deputada do PSL, né, eu acho que todos nós sabemos quem é essa deputada, que provocou o Glenn e ele disse que ela iria se arrepender por ter provocado, porque ele vai revelar o áudio, os áudios, então. Então, isso é uma questão de tempo. Agora, nós temos que fazer a pressão constitucional, popular. Nós temos que garantir, de certa forma, que os ministros legalistas, garantistas, não estão só. As ameaças são sérias, elas existem. Ela usa de uma certa tática de atingir o nosso medo atávico, que é aquele medo que nós temos desde a nascência, aquele medo hereditário nosso. As pessoas que estão fazendo essas ameaças provavelmente têm treinamento militar e fazem essa ameaça para atingir esse medo atávico. Nós não podemos abandonar o STF, nós não podemos abandonar e deixar isolado esses ministros, senão vai ser pior, né? E os ministros vão chegar um momento e dizer, olha, ontem mesmo a Carmen Lúcia, apesar da sua vida pregressa contra o Lula e contra as esquerdas, contra os movimentos populares, ela deixou bem claro que se tiver fatos novos, ela muda o voto. O mesmo acontecendo com Celso de Mello.
Perfeito.
Mas a frase histórica ontem foi do Lewandowski. Ele foi literalmente de uma categoria e de uma verdade absoluta. Ele disse, caso fosse outro paciente, caso fosse outro réu, seria 5-0 nos dois habeas corpus. Tanto no habeas corpus do Félix Fischer, que contestava a decisão monocrática do Félix Fischer, como no habeas corpus que determinava a suspeição do Lula, ou do Moro. Sabe por quê, querida?
O problema é que o Argolo, a gente está, infelizmente, super estourado no horário, mas a gente volta a se falar, com certeza, porque estava muito bom disso, aumentando aqui com você, mas a gente, infelizmente, por conta do horário, a gente vai ter que encerrar, mas a gente volta novamente a se falar, hein, brevemente, tá bom, Argolo? Me desculpe.
Claro, eu sou um ouvinte de vocês e um admirador de vocês, eu só quero deixar um alento. A vitória está muito mais próxima do que antes.
Perfeito. Está ótimo, Argolo. Um grande abraço para você. Até mais.
Até mais.